Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano, no seu programa diário em língua portuguesa para a África. Convosco ao microfone, Filomeno Lopes e Dulce Araújo. Neste dia 6 de dezembro de 2021, vai ser um programa dedicado à conclusão da visita do Papa a Chipre e à Grécia, viagem que se concluiu nesta segunda-feira, ao meio do dia, estando já o Papa em Roma, no Vaticano. Na rubrica Década dos Afrodescendentes, vamos hoje falar de Josephine Baker, cantora, dançarina, combatente, ativista, afro-americana, francesa, que foi levada simbolicamente no passado dia 30 ao Panteão Francês, a França que reconhece tudo aquilo que ela fez, sobretudo no âmbito da luta contra o nazismo.
O Papa Francisco deixou as Terras Helénicas, uma das etapas da sua 35ª viagem apostólica, que incluiu também Chipre. O traslado de Atenas ao aeroporto de Roma Ciampino levou pouco mais de 2 horas. Durante o voo, a habitual conferência de imprensa com os jornalistas a bordo que acompanharam a visita papal. O entusiasmo do povo grego, com a memória dos rostos maravilhados e felizes dos imigrantes que coloraram uma sociedade composta de humanidade ferida, mas que recebeu o conforto da comunidade eclesial universal. O encontro com os jovens do Colégio São Dionísio das Irmãs Ursulinas de Atenas encerrou um caminho que quis dar impulso às novas gerações que lutam por um futuro marcado por incertezas e medos. A esperança e o entusiasmo expressas nas palavras do Papa são a herança humana e espiritual do sucessor de Pedro, que tocou nas chagas das populações cipriotas e grega, bem como de todos aqueles que embarcam no que chamou de Odisseia Moderna, as migrações em busca de um futuro de felicidade e de uma vida digna negada em países em guerra, e onde o êxodo aparece ser a única forma de salvação. No contexto de uma viagem marcada pelo diálogo ecumênico tão crucial nestas terras, se compõe mais uma peça de um magistério que quer construir pontes e abraçar os povos num estilo de fraternidade baseada no Evangelho. Na manhã desta segunda-feira, dia 6, no final da sua histórica visita à Grécia, no dia dedicado, como muitas vezes acontece nas viagens apostólicas às gerações mais novas de um país, o Papa Francisco recebeu 9 jovens cristãos sírios na sala da Nunciatura Apostólica de Atenas, atualmente hospedados no Ordinariato Armênio Católico de Atenas, que providencia pelo seu sustento e cuida do caminho da sua integração na sociedade, em consonância com a visão do Santo Padre. Durante o encontro, lê-se na declaração do Ordinariato Armênio Católico, o Papa ficou muito tocado pelos rostos dos jovens e, antes de partir, os abençoou e os encorajou a seguir em frente com uma fé firme e grande confiança no Senhor Jesus. Os jovens compartilharam os sentimentos de amor e confiança e ofereceram ao Papa uma camisola com a imagem de Cristo que segura a mão de Pedro para salvá-lo do afogamento. Na camisola está escrito: Jesus, eu acredito em ti. A mão do Senhor nos salvou. Obrigado, Santo Padre. Tu és a mão do Senhor. Atenas, 6 de dezembro de 2021. Os jovens, cheios de alegria pelo feliz encontro com o Papa, voltaram cheios de esperança, confiando na fé e no amor, entregando-se aos dons do Espírito e ao cuidado de Deus que zela pelo destino das suas vidas.
Cari fratelli e sorelle, calimera sas. Vieni.
O Papa Francisco encontrou-se com os jovens na manhã desta segunda-feira na Escola das Irmãs Ursulinas São Dionísio, em Marousse, Atenas, último compromisso público do Santo Padre em terras gregas. Francisco aproveitou a ocasião para agradecer a todos e todas pelo acolhimento recebido e o trabalho realizado na organização da sua visita ao país. Depois de ouvir os testemunhos dos jovens, o Papa fez um comentário sobre cada um. A jovem Catarina, que falou sobre as suas frequentes dúvidas de fé, o Papa encorajou para não ter medo das dúvidas, porque não são faltas de fé. Pelo contrário, as dúvidas, disse, são vitaminas da fé. Ajudam a robustecê-la, tornando-a mais forte, ou seja, mais consciente, mais livre, mais madura. Tornam-na mais disposta a pôr-se a caminho, a seguir em frente com humildade, dia após dia.
A fé é proprio questo, um caminho cotidiano com Jesus, que ci tiene per mano, ci accompagna, ci incoraggia, e quando cadiamo, ci rialza.
A fé é precisamente isto, um caminho cotidiano com Jesus que nos leva pela mão, acompanha, encoraja e quando caímos nos levanta. É como uma história de amor, onde se avança sempre juntos, a cada dia. E contudo, sobrevém, como numa história de amor, momentos em que há necessidade de se interrogar, de superar as dúvidas. E é útil, faz subir o nível do relacionamento.
É como uma história de amor. Arrivano momenti in cui bisogna interrogarsi, farsi domanda, e fa bene, fa salire il livello della relazione.
Entretanto, o âmago da fé, advertiu o Santo Padre, não é uma ideia nem uma moral, mas uma realidade belíssima que não depende de nós e que nos deixa de boca aberta. Somos filhos amados de Deus. Filhos amados, temos um Pai que olha por nós, sem nunca cessar de nos amar. Não podemos deixar de nos maravilhar por sermos para Ele, não obstante todas as nossas fraquezas e pecados, filhos amados, desde sempre e para sempre. E a propósito dos pecados, o pontífice acrescentou que quando ficamos desiludidos com o que fazemos, devemos ter a coragem de admirar o perdão, pois nele se encontram o rosto do Pai e a paz do coração, que nos derrama o seu amor num abraço que nos levanta, que desintegra o mal cometido e volta a fazer brilhar a beleza incancelável que há em nós, a de sermos seus filhos prediletos. Por isso, salientou mais uma vez o Papa, não permitamos que a preguiça, o medo ou a vergonha nos roubem o tesouro do perdão. Deixemos-nos maravilhar pelo amor de Deus. E Francisco recordou então aos jovens que eles não valem pela marca da roupa ou pelos sapatos que usam, mas porque cada um e cada uma delas e deles é único e única. Não se deixem encantar, acrescentou, pelas mensagens sedutoras e insistentes das sereias de hoje, que apostam em lucros fáceis, nas ilusórias necessidades do consumismo, no culto do bem-estar físico, da diversão a todo o custo. São, advertiu o Papa, meros fogos de artifício que brilham por um momento, mas que deixam apenas uma fumaça no ar. Respondendo ao testemunho de Johanna, centrado nas duas mulheres mais importantes da sua vida, sua mãe e sua avó, que a ensinaram a rezar, a agradecer a Deus todos os dias, assimilando assim a fé de forma natural e genuína, o Santo Padre convidou os jovens a não se contentarem com encontros virtuais, mas a procurar os encontros reais, a não procurarem visibilidade, mas os invisíveis. Isto, sim, é ser original, revolucionário.
Tanti hoje são muito social, mas pouco sociali. Chiusi in se stessi, prigionieri del cellulare que tengono in mano, mas sullo schermo manca l'altro. Mancano i suoi occhi, il suo respiro, mancano le sue mani.
Há tantos hoje que são muito social, mas pouco sociais, fechados em si mesmos, prisioneiros do celular que trazem na mão. Mas no visor falta o outro, faltam os seus olhos, a sua respiração, as suas mãos. O visor torna-se facilmente num espelho, onde julgas ter diante de ti o mundo quando na realidade estás sozinho, num mundo virtual cheio de aparências, de fotografias maquiadas para parecer sempre bonito e em forma. Pelo contrário, como é bom estar com os outros, descobrir as novidades do outro, cultivar a mística de todos juntos, a alegria de compartilhar, o ardor de servir.
Que bello invece stare con gli altri, coltivare la mística dell'insieme, la gioia di condividere, l'ardore di servire.
O último testemunho foi de Abud, que fugiu da Síria junto com os seus parentes, depois de terem corrido várias vezes o risco de serem mortos pela guerra. Depois de tantos nãos e mil dificuldades, sublinhou o pontífice, vocês chegaram a este país da única maneira possível, de barco, permanecendo num rochedo sem água nem comida, esperando o amanhecer e um navio da guarda costeira. Uma verdadeira e própria odisseia dos nossos dias. E Francisco convidou então os jovens a alimentarem a coragem da esperança, como fez Abud. E como se faz? Através das vossas opções, respondeu o Papa, recordando que escolher é sempre um desafio. É enfrentar o medo do desconhecido, sair do pântano da homogeneização, decidir tomar as rédeas da própria vida. Entretanto, advertiu ainda Francisco, para fazer opções corretas, vocês devem lembrar-se de uma coisa, que as boas decisões têm a ver sempre com os outros e não apenas consigo próprio. Eis as opções pelas quais vale a pena arriscar, os sonhos que se devem realizar. Aqueles que exigem coragem envolvem os outros. É o que vos desejo. Com a ajuda de Deus, Pai, que vos ama, tenham a coragem da esperança, concluiu dizendo o Papa Francisco. Meia hora de encontro na Nunciatura Apostólica de Atenas, a casa do Papa Francisco, nos seus dias na Grécia, na presença dos respectivos séquitos na sala. A visita de cortesia do arcebispo ortodoxo de Atenas, Sua Beatitude Hierónimo II, a Francisco neste domingo, começou às 18h50 hora local, 10 minutos antes do previsto, segundo informou a sala de imprensa da Santa Sé, numa nota. Durante o encontro, o Papa e o arcebispo assinaram o livro de honra, escrevendo frases curtas que testemunham a cordialidade e a proximidade fraterna entre eles. Em primeiro lugar, escreveu Hierónimos, referindo-se ao pontífice como Santíssimo Irmão de Roma. Esta noite, 5 de dezembro de 2021, festa de São Sabas, a minha comitiva e eu viemos agradecer ao pontífice e Santíssimo Irmão de Roma, Francisco, pela sua visita à Grécia. Saudámo-lo e desejámo-lhe uma boa viagem. O Santo Deus nos abençoe. Depois foi a vez do Papa Francisco que agradeceu ao amado irmão pela bondade fraterna, mansidão, paciência. Com alegria e paz, escreveu Francisco, encontro meu querido irmão Hierónimos II. Agradeço-lhe pela sua bondade fraterna, pela sua mansidão e pela sua paciência. Que o Senhor nos dê a graça de continuarmos juntos nesta caminhada de fraternidade e paz. Agradeço Sua Beatitude Hierónimo II pela sua generosidade em nos ajudar a caminhar juntos. O Senhor abençoe as nossas duas igrejas irmãs e a Santa Mãe de Deus nos ajude. Por fim, o Papa e o seu convidado trocaram presentes. O arcebispo de Atenas deu a Francisco dois volumes, um sobre a dolorosa história dos gregos da Ásia Menor no início do século XX e outro sobre os mortos da Revolução Grega. Além disso, a pedido de um sacerdote, entregou ao Papa uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus. O pontífice, por sua vez, ofereceu a Hierónimos a medalha de viagem e o livro sobre Stasio Orbis, de 27 de março de 2020, a histórica oração na Praça de São Pedro, no momento mais dramático da pandemia, elaborado pela livraria editora Vaticano.
Década dos Afrodescendentes, 2015-2024.
Get up, stand up. Don't give up the fight.
Solene cerimónia, terça-feira, 30 de novembro, no Panteão de Paris, para acolher Joséphine Baker entre os grandes de que a República Francesa se considera devedora. Cá estamos, portanto, para enaltecer a sua figura tão importante no mundo de hoje, sedento de amor e unidade, valores que ela cultivou ao longo da sua vida. Tapete vermelho, um caixão coberto com a bandeira francesa, levado solenemente sobre os ombros de 6 aviadores, ao som de notas da Força Aérea, corpo militar ao qual Joséphine Baker fez parte na Segunda Guerra Mundial. À frente, uma aviadora, e atrás, com as medalhas por ela vencidas, à mostra, uma outra, seguida do cortejo. O caixão, acolhido pelo presidente da República, Emmanuel Macron, não levava os restos mortais de Joséphine, que, por vontade da família, continuam a repousar no Principado de Mônaco, junto do marido e de um dos 12 filhos, assim como da amiga Grace Kelly. Levava punhados de terra do seu país natal, de Paris, que a acolheu, do castelo de Milande, na França, onde viveu com a sua chamada tribo arco-íris, e do Principado de Mônaco, onde passou os últimos tempos da sua vida. Uma entrada simbólica no Panteão, onde triunfa agora entre os grandes da França, país que a acolheu em 1926 e por cuja libertação do nazismo ela lutou, assim como lutou também contra o racismo na sua pátria de origem, os Estados Unidos. Joséphine, uma mulher que soube unir a arte ao ativismo por um mundo melhor para todos, como se depreende desta crónica que de Lisboa nos envia Filintelizio, da casa editora Rosa de Porcelana.
No dia 30 de novembro, Joséphine Baker foi homenageada no Panteão de Paris, numa oficialidade conduzida pelo presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, que a considerou uma grande heroína da França. No Panteão de Paris, espaço de memória onde repousam alguns dos 80 heróis nacionais aos olhos da República Francesa, como Voltaire e Victor Hugo, Émile Zola e Jean-Jacques Rousseau, Marie Curie e Simone Veil, recebeu desta feita a sua 6ª mulher e a sua única negra, Joséphine Baker, com o nome de registro Frida Joséphine MacDonald, nasceu na cidade de St. Louis, estado de Missouri, Estados Unidos da América, em 3 de junho de 1906. Teve uma infância difícil. O seu pai, que era músico, abandonou a família e a sua mãe trabalhava como lavadeira para sustentar os filhos. Ela própria começou a trabalhar aos 8 anos, e sofreu abusos sexuais enquanto criança. Aos 14 anos, ela já havia se casado e se separado 2 vezes. E do seu segundo marido, obteve o sobrenome Baker, que manteve até ao fim. Passou a sua adolescência praticamente nas ruas e chegou a passar fome e a viver da caridade das pessoas. Dançava para se aquecer nas ruas frias de St. Louis. Mas tinha talento e carisma, o que lhe permitia sobressair na companhia de dança de Dixie Steppers, aliás, que em 1919 levou-a para Nova York. Assim nasceu a sua carreira de dançarina. Um caçador de talentos, em busca de artistas para se apresentarem em espetáculo exclusivo composto por negros em Paris, a leva à França, que foi lugar e tempo de viragem na vida de Joséphine Baker, especialmente quando, em 1926, tornou-se a grande estrela da noite no famoso cabaré Folie Bergère, passando a ser conhecida como protagonista da Danse Sauvage. Para o público francês, era uma dança exótica e erótica, inspirada nos passos de Charleston, dança então muito popular entre os afro-americanos. E a tal dança da banana que introduziu fez dela o fascínio dos franceses e tornou-se a Vênus de Bronze, com nome sonante pelo mundo a partir de Paris. Ela atuou e dançou no teatro e participou de 4 filmes, Sereia dos Trópicos, em 1927, Zuzu, em 1934, Princesa Tantan, em 1935 e Fausse Alerte, em 1940. Algo inédito para uma artista negra naquela época. A quando da Segunda Guerra Mundial, Baker deixou de lado a sua atuação nos palcos e pôs-se ao serviço da resistência francesa contra a ocupação alemã. Serviu como segundo-tenente da Força Aérea Francesa e aproveitou a sua fama para ser espia na luta contra o nazismo. Por sua valorosa contribuição, ela foi condecorada pelo presidente Charles de Gaulle com a Legião de Honra e a Medalha da Resistência. Com o fim da guerra, ela voltou às artes e ao espetáculo. Antes disso, em 1937, Baker converteu-se ao judaísmo para se casar com o industrial Jean Lyon, por meio do qual obteve a cidadania francesa. O casamento durou apenas um ano, mas uma década depois casou-se novamente com Joy Bullwin, com quem adotou 9 filhos de diferentes nacionalidades e raças, constituindo o que ela chamaria de tribo arco-íris. Era uma mulher ousada e de espírito emancipado para além do seu tempo. Subvertia muito dos estereótipos que os franceses tinham sobre os negros e a cultura africana. Era também excêntrica, tanto que o seu animal de estimação era uma chita. Nas suas várias turnês pelos Estados Unidos, já internacionalmente famosa, ela se recusava a se apresentar em locais que não permitiam a entrada dos negros. Vigoravam na América políticas racistas e segregacionistas, e ela as denunciava aberta e publicamente. Quando alguns hotéis e restaurantes se recusavam a recebê-la, ela denunciava a situação e assumia publicamente a sua indignação. Tanto que em 1951 ela constava de uma lista de indesejáveis do governo americano e do FBI por ter denunciado o proprietário Stork Club em Nova York por racismo. Em 1963, depois de voltar para os Estados Unidos, ela participou da famosa marcha em Washington ao lado de Martin Luther King Jr. Outro lado que muitos comemoram em Baker é o de ativista dos direitos civis dos negros. Quando morreu, aos 68 anos, em 1975, devido a um acidente cardiovascular cerebral, foi sepultada no Principado de Mônaco, mas teve honras militares durante o seu funeral na França. A mulher que dançava para aquecer-se nas noites frias da cidade de Saint-Louis torna-se, sem dúvida, um dos ícones culturais mais famosos da primeira metade do século XX. O presidente Emmanuel Macron referiu-se a ela como heroína de guerra, combatente, dançarina, cantora, negra defendendo os negros, mas antes de mais, mulher defendendo os humanos. Homenagem mais que merecida a uma grande mulher que dignifica a diáspora africana e os seus descendentes.
E com esta deixa do poeta, ensaísta e editor Filintilizio, ouçamos diretamente as palavras do presidente Emmanuel Macron.
Héroïne de guerre, combattante, danseuse, chanteuse.
Heroína de guerra, combatente, dançarina, cantora, negra defendendo os negros, mas antes de mais, mulher defensora do género humano, americana e francesa. Josephine Baker combateu muitos combates com liberdade, leveza, alegria. Fulgurante de beleza e de lucidez num século assustador, fez em cada viragem da história opções justas, distinguindo sempre as luzes das trevas. E, no entanto, nada estava predestinado.
Rien n'était écrit. Josephine Baker ne défendait pas une couleur de peau. Elle entre ici avec tous ceux qui ont choisi la France, qui l'ont aimée et l'aiment charnellement,
Ela entra aqui, no Panteão, com todos os que escolheram a França, que a amaram e a amam carnalmente, que a viram tribular e continuaram a amá-la, que a viram de rastos e lutaram para levantar de novo. Francesas pelo sangue derramado, combates combatidos, o amor doado. Ela entra aqui para nos recordar a todos, para recordar aqueles que teimam em querer esquecê-lo, a inatingível beleza do nosso destino coletivo.
L'insaisissable beauté de notre destin collectif.
Josephine Baker tinha bem presente esse destino coletivo, ela que gostava de unir e não de separar.
J'aime unir au lieu de séparer les êtres humains. Je crois que Dieu nous a bien choisi le jour de nos morts, n'est pas besoin de choisir tout seul.
Gosto de unir em vez de separar os seres humanos. Creio que Deus estabelece o dia da nossa morte. Não devemos ser nós a determiná-lo por nossa própria conta. Se aderiu à guerra, foi por dever de libertação, não que gostasse da guerra, disse Josephine Baker numa entrevista a uma emissora canadiana em 1968. E a propósito dos 12 filhos por ela acolhidos, disse nessa mesma entrevista.
Eh bien, j'avais voulu commencer par avoir 4 enfants. Quatro enfants pour moi représentaient les quatre coins du monde.
Pois bem, comecei por querer ter 4 crianças. 4 crianças para mim representavam os 4 cantos do mundo. E como dizem muitas vezes as pessoas, as 4 raças, que não gosto porque acho que pertencemos todos à raça humana. Mas eu queria 4 crianças para dar provas de que todos podíamos viver juntos, em fraternidade, se quiséssemos. Mesmo se viéssemos de continentes diferentes, mesmo que fôssemos de cores diferentes, ou mesmo se os pais praticavam religiões diferentes, tudo isso devia unir em vez de separar. E deve dizer, sem pretensão, que tinha e tenho razão. Luís Bouillon, um dos membros do chamado Tribo Arco-Íris, ou seja, dos 12 filhos de Josephine Baker, declarava em 2018, em Cannes, o seu orgulho de a ter tido como mãe.
Eu sou toujours fier de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a montré, de ce qu'elle nous a porté comme valeur, donc tout ça, et on essaye au jour le jour de les appliquer.
Tenho sempre muito orgulho daquilo que ela foi, do que mostrou, do que nos transmitiu como valores e que tentamos aplicar cotidianamente. É tudo por hoje. A Rádio Vaticano volta a estar convosco amanhã, a esta mesma hora. Fiquem bem.